começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy, estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. E temos também a visita ilustre do grande locutor da Rádio Senado, Gesiel Carvalho, né? Também aqui presente o nosso colega acompanhando o Senado é Mais Brasil. Os destaques do programa de hoje são: no quadro Projeto do Dia, o senador Aníbal Diniz do Acre fala sobre sua proposta de tornar o Enem obrigatório.
À medida em que a gente torne o Enem obrigatório, mais e mais universidades vão querer aderir a esse sistema. Diminui o custo das universidades e do próprio MEC.
Nos destaques do Senado, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, comemora a aprovação do projeto que cria estrutura própria para juizados especiais federais.
A matéria trata de consolidar uma conquista. O judiciário precisava e precisa desse aporte que nós estamos realizando agora.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor. Hoje falaremos sobre manchas na pele com a doutora Marilsa Helena Fantin. No Som Brasilis, lembraremos a abolição da escravidão, apresentando o samba-enredo Sublime Pergaminho. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje, mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Na semana passada, nós falamos aqui no Dedo de Prosa sobre a regulamentação da profissão de motorista, tá lembrado?
É mesmo, a lei foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, mas com vetos a determinadas regras. A gente até tinha comentado que deveriam ser vetadas realmente algumas regras, né?
Isso. O veto é uma prerrogativa da presidente da República e pode ser total ou parcial. O curioso é que, nos últimos anos, um dos principais alvos dos vetos do Executivo tem sido regulamentação de profissões.
Uma reportagem da Agência Senado mostra que, mesmo quando as propostas são sancionadas, muitas das regras e exigências previstas no texto original são rejeitadas, o que frequentemente contraria os autores, né, dessas propostas. Né?
No caso da regulamentação da profissão de motorista, Dilma Rousseff vetou o dispositivo que permitia a prorrogação do tempo de direção antes do descanso.
A nova lei exige que, depois de 4 horas de trabalho, haja um intervalo mínimo de 30 minutos.
A atividade de turismólogo também foi regulamentada, mas não da forma como o Congresso Nacional aprovou.
O projeto original exigia curso superior em turismo ou hotelaria para o exercício da profissão, mas o dispositivo foi retirado.
A justificativa foi a de que a Constituição assegura livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, cabendo a imposição de restrições apenas quando houver possibilidade de algum dano à sociedade.
O livre exercício profissional foi a mesma justificativa para o veto de várias exigências na lei que regulamenta as atividades de cabeleireiro e esteticista.
O texto original exigia formação específica, inclusive diploma de nível fundamental para atuação nessas áreas.
Outra proposta que recebeu o veto parcial da Presidência da República foi a regulamentação da profissão de sommelier, que é aquele sujeito que ele conhece tudo de vinho, né? e recomenda, por exemplo, é especialista, então ele orienta um restaurante, por exemplo, que tipos de vinho deve comprar, né? É uma profissão até mais recente, né? Porque fora o sul do país, que sempre houve o hábito de tomar vinho, né? A coisa de tomar vinho em grande escala é nas últimas décadas que tem aumentado no Brasil, né?
Pois é, e esse projeto de regulamentação da profissão de sommelier foi sancionado no ano passado, só que foi retirado dele o artigo que exigia certificado de curso na área para o exercício da atividade.
E a regulamentação das atividades de catador e reciclador de lixo também não passou pelo crivo do Planalto, mas dessa vez o veto foi integral, ou seja, a presidenta vetou, né, ela proibiu, digamos, completamente essa regulamentação. Né?
É isso aí, o projeto era de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e foi rejeitado totalmente pela presidente da República, Dilma Rousseff.
A presidente explicou que as exigências previstas poderiam representar obstáculos para a inclusão social e econômica dos profissionais sem que eles recebessem benefícios adicionais por conta da regulamentação.
Olha, o Senado Federal já aprovou mais dois projetos que regulamentam profissões. Uma das propostas trata das atividades dos comerciários e a outra da profissão de disc jockey, DJ, né? Mais conhecido como DJ.
O DJ, é.
Os textos agora estão sendo analisados na Câmara dos Deputados.
Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre os vetos que as leis que regulamentam profissões têm recebido.
E sempre um assunto de interesse para muitos profissionais, né? O que será que o turismólogo achou da questão, né, de não ser exigido um diploma, né? Você pode mandar sua opinião pelo 0800-61-2211, telefone do Alô Senado. É um serviço gratuito, você manda e expressa sua opinião. Você não se esqueça de dizer que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil. Da mesma forma, nós convidamos aí os cabeleireiros, esteticistas e motoristas e outros profissionais que tiveram profissões regulamentadas nos últimos tempos. O que vocês acharam do projeto de regulamentação que está valendo, né? Ou seja, que passou pela presidência da República e que teve ou não alterado o texto que foi aprovado aqui no Congresso.
É bom mesmo para vocês poderem revelar para a gente se é melhor ter a profissão regulamentada ou não.
Da,
né?
forma que foi.
Da forma que foi.
Ou se,
né,
seria melhor manter algum artigo que foi aprovado aqui no Congresso, ou se não, se melhorou mesmo, né? Queremos ouvir aí o que os nossos amigos têm a dizer. Nosso e-mail é o radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br também é o meio de comunicação aqui conosco, aqui da Rádio Senado.
E vamos de notícia, Marcela.
Vamos lá.
Notícias.
Nosso giro de notícias começa pelo Acre. Amanhã, 15 de maio, o CETEM, Centro de Tecnologia de Madeira e do Mobiliário do Senai, completa 20 anos de fundação. Para comemorar, a instituição preparou uma programação especial para a comunidade, que inclui uma mostra de design de mobiliário, que estará aberta à visitação de amanhã até sexta-feira no Memorial dos Autonomistas. O lançamento do catálogo de design 2012 está marcado para amanhã, às 9h30 da manhã. O CETEM é referência no estado do Acre em design de mobiliário com madeira maciça de espécies florestais nativas da região e atua nas áreas de tecnologia e educação profissional com oferecimento de cursos em diversas modalidades. Agora vamos ao Rio Grande do Norte com destaque do Diário de Natal. A Praia de Ponta Negra, um dos principais cartões postais da cidade, passa por um de seus piores momentos. O avanço da maré destruiu vários trechos do calçadão. As obras de revitalização deixam entulhos espalhados pela praia com acessos obstruídos, além de outros problemas mais antigos. As maiores preocupações são o grande número de ambulantes, a falta de banheiros, de iluminação e de limpeza que modificaram a paisagem de quem passa pela praia, o turismo e a imagem da cidade, infelizmente, né, Ivan? Sempre é um...
Cidade
um
tão
pouco...
bonita, tão turística.
É verdade, é verdade. Não merece ter essa imagem manchada, né? Esperamos aí que os problemas em Ponta Negra sejam solucionados. E agora um destaque do Mato Grosso, da Gazeta Digital. Olha a chuva que caiu em alguns bairros de Cuiabá na noite de sábado e madrugada de domingo. causou transtornos com alagamentos de algumas avenidas. E famílias no bairro Sol Nascente perderam tudo o que tinham em razão da enxurrada. No último dia 1º de março, uma chuva forte deixou mais de 100 casas alagadas e uma policlínica interditada. Os bairros mais afetados na época, né, em março, nessa chuva anterior, foram o Nova Canaã 2 e o Coab São Gonçalo. E, por último, para fechar o nosso primeiro bloco de notícias estaduais, vamos ao Ceará. Uma informação do portal G1 que acaba também falando sobre outros estados. Aqui, dos 6 estados que vão sediar Jogos da Copa do Mundo de 2014 e possuem lei ou compromisso com o Ministério Público para proibir venda e consumo de bebida alcoólica em estádios, 5 afirmam que vão esperar a sanção da Lei Geral da Copa antes de definir que providências serão tomadas pela liberação, né? São eles Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Esses 5 estados estão na dúvida, vão aguardar aí a sanção pela presidente Dilma para ver o que fazer, né? Então, apenas um deles, o Ceará, interpreta que a lei geral libera a venda sem necessidade de intervenção do governo. O Senado aprovou na última quarta-feira a lei geral sem a liberação expressa, né, da venda de bebidas nos estádios. A liberação do álcool durante os jogos é uma exigência da Federação Internacional de Futebol, FIFA, em razão de acordos com patrocinadores do Mundial. Assim como o texto aprovado na Câmara, o projeto que passou no Senado suspende, durante o período da Copa do Mundo e da Copa das Confederações, a validade de artigo do Estatuto do Torcedor, que veta a venda de bebidas alcoólicas em estádios brasileiros. Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, a lei geral libera a venda de bebidas, sem necessidade de consulta aos estados. Segundo ele, é uma lei federal e se sobrepõe a leis estaduais, né? E a revogação do artigo do Estatuto do Torcedor já é suficiente para trazer aí a venda de bebidas alcoólicas, né? Sem necessidade dessa consulta. Bom, mas na avaliação de parlamentares, juristas e até de alguns governadores, como a Lei Geral da Copa não libera expressamente a venda, os estados que têm regras contrárias terão que revogar, sim, a proibição durante o Mundial. 4 dos estados sedes têm leis contra a bebida: Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Ceará e Minas têm compromissos firmados com os ministérios públicos estaduais que vetam a venda e a comercialização de álcool durante os jogos. O Ceará interpreta que a lei geral já libera a venda de bebidas, né? O mesmo entendimento aí do ministro dos Esportes. O Ceará vai atuar de acordo, né? Disse o secretário especial da Copa, Ferrúcio Feitosa, que o Ceará vai atuar de acordo com a lei que será sancionada pela presidente da República. É com você, Ivan.
Bom, Marcela, só voltando a esse tema, hoje mesmo de manhã, numa entrevista à TV, o ministro Aldo Rebelo repetiu essa questão, que ele acha que não é necessário, que a lei automaticamente já
autoriza.
Por
ser uma lei federal.
É, por ser federal.
As leis estaduais não precisariam, subentendido, né?
Subentendido que... isso. Agora, o importante é que se resolva isso antes da Copa, né? Porque tem que decidir.
É verdade, o mais rápido
pode
possível.
Pode ou não pode, né?
Tem que ser consultado o Estado.
Um dos argumentos, na verdade, a favor é que o público que vai a uma Copa do Mundo não é o mesmo público, não são aquelas torcidas organizadas que geralmente formam confusão. Normalmente não tem, né? No passado houve alguns problemas com aquela torcida inglesa, né? Os hooligans, né?
Eu lembro.
Que eles eram bravos, né? Parece que estão mais tranquilos agora.
Muita confusão, muita violência.
Estão mais tranquilos agora. Vamos ver como é que é. O importante é que fique tudo bem claro antes do início da Copa do Mundo, claro.
É verdade.
Bom, Marcela, agora vamos a um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza acontece durante toda a semana o Festival do Audiovisual Luso Afro-Brasileiro. O Fest Filmes busca promover, a partir do Ceará, o intercâmbio dos países de língua portuguesa com oficinas, seminários, palestras e exibições cinematográficas no auditório e no teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com entrada franca. A programação completa no site www.festfilmes.com.br. Ainda no Dragão do Mar, nesta quarta-feira, começa a 10ª Semana Nacional dos Museus, com o tema Museus em um Mundo em Transformação, Novos Desafios, Novas Inspirações. O evento conta com a palestra do diretor do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, Antônio Carlos Sartini. Ele vai falar sobre museus e novas tecnologias, às 9 da manhã, no auditório do Dragão do Mar.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje, o senador Aníbal Diniz, do Acre, fala sobre sua proposta de tornar o Enem obrigatório.
Projeto do Dia.
O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, começou a ser aplicado em 1998 com o objetivo de avaliar a qualidade da educação básica no Brasil. No início, a adesão dos estudantes foi pouca. No primeiro ano, por exemplo, 115 mil estudantes de todo o país fizeram a prova. A partir de 2004, o Enem passou a ser condição para participação no ProUni, Programa Universidade para Todos, o que elevou a participação. Em 2005, 2 milhões e 200 mil concluintes do ensino médio fizeram o Enem. Em 2011, foram mais de 6 milhões de inscritos. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, é autor de um projeto de lei que torna o Enem obrigatório para os alunos do último ano do ensino médio.
A gente conversou com autoridades do Ministério da Educação, eles consideraram essa proposição muito pertinente e acreditamos que pode dar uma grande contribuição no sentido de tirar essa dúvida sobre a qualidade e a representatividade do nosso Exame Nacional do Ensino Médio.
Hoje, algumas universidades têm o Enem como seu vestibular. São as que integram o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Outras consideram a prova como uma das fases de seu processo de seleção e há também as que validam a pontuação do Enem como parte da nota do vestibular. Até o ano passado, 48 universidades tinham o Enem como seu vestibular e 167 consideravam, de alguma forma, as notas do exame. Para o senador Aníbal Diniz, a obrigatoriedade do Enem pode fazer com que mais universidades considerem o exame como etapa única de seleção e, no futuro, talvez possa existir um vestibular único no Brasil.
Um aluno que participa do Enem no Acre, ele pode tanto disputar uma vaga no Acre quanto no Ceará ou em São Paulo. E a mesma coisa acontece com outros estados. Nós tivemos vários alunos de outros estados classificados para fazer a Universidade Federal do Acre, mas também tivemos alunos classificados do Acre para fazer a Universidade em Fortaleza, por exemplo, ou em outros lugares do Brasil. E eu acredito que, à medida em que a gente torne o Enem obrigatório, mais e mais universidades vão querer aderir a esse sistema. Diminui o custo das universidades e do próprio MEC, que todos os anos tem que fazer centenas e centenas de vestibulares Brasil afora.
Outra vantagem do Enem obrigatório, na opinião de Aníbal Diniz, será a avaliação mais próxima da realidade da qualidade do ensino médio no país.
As pessoas ficavam questionando o fato de que nas escolas apenas os alunos melhor preparados se dispõem a fazer o Enem, de tal maneira que mascara qual é verdadeiramente a qualidade de ensino aplicado naquela escola, porque não se tem uma média dos alunos no geral, mas sim só daqueles melhor qualificados. Então, fazendo o Enem obrigatório para todo concludente segundo grau, todas as escolas terão que fazer todos os seus alunos prestarem provas. E aí a gente vai ter uma média verdadeira daqueles que verdadeiramente tiveram uma assimilação do conteúdo e do quanto a gente precisa melhorar para ter uma educação de qualidade no segundo grau.
O senador reconhece que a ocorrência de fraudes como vazamento de provas e erros na organização do exame acabaram por prejudicar a imagem do Enem. Aníbal Diniz acredita, no entanto, que essas falhas são normais no início e tendem a desaparecer com o aperfeiçoamento do processo seletivo.
Esse tipo de exame existe há 60 anos nos Estados Unidos e até hoje apresenta problema. Nosso caso é muito mais recente e o número de problemas apresentados são problemas que devem sim ser corrigidos cada vez mais para que o processo como um todo seja aperfeiçoado. Mas o fundamental é dizer que o benefício trazido pelo Enem é algo incomparável no sentido de permitir a democratização do acesso à universidade a aqueles alunos mais aplicados, aqueles alunos que procuram verdadeiramente cumprir com os seus objetivos.
E você, o que acha do projeto que torna o Enem obrigatório? Mande sua opinião pelo 0800-61-2211. 0800-61-2211. A ligação é de graça. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Vou repetir, o e-mail é radio@senado.gov.br. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu hoje está atualmente na Comissão de Educação do Senado. Vamos a um minuto cultural especial para você que nos ouve na capital de Mato Grosso.
Minuto Cultural.
Até esta quinta-feira, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que analisa projetos da Lei Rouanet, se reúne em Cuiabá. Os setores cultural e do empresariado do Centro-Oeste estão convidados para o encontro, que será realizado nesta quarta, dia 16, das 4h30 da tarde às 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. O objetivo é conferir o caráter nacional da comissão e aproximar a mesma dos agentes culturais locais. O grupo vocal masculino Alma de Gato apresenta novo show intitulado Popo Rio, em Cuiabá. As apresentações vão de sexta até o domingo e depois o grupo segue para o Rio de Janeiro. Popo Rio será o 15º show da carreira do grupo. Ingressos à venda no Wizard, Jardim das Américas e na Livraria Janina, do Pantanal Shopping.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Yahweh, erere, ayogumbe.
Olha, o Som Brasilis hoje lembra uma data muito importante de nossa história. A abolição da escravatura celebrada em 13 de maio.
Com licença do senhor moço.
No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Foi uma longa e injusta história iniciada na colonização brasileira e que permaneceu por quase 300 anos. Nosso sistema econômico contava essencialmente com o trabalho escravo e utilizou o negro africano, sequestrado de seu continente e submetido a condições desumanas de vida. Infelizmente, mesmo após a abolição, a vida dos negros continuou difícil. O Estado brasileiro não se preocupou em dar condições para que os ex-escravos e seus descendentes se integrassem no mercado de trabalho e também à sociedade. Esse descaso, aliado a um arraigado preconceito racial, resultou num quadro de desigualdade econômica e social percebido até os nossos dias. A gente vai ouvir agora um samba-enredo chamado Sublime Pergaminho, de autoria de Newton Russo, Zeca Melodia e Carlinhos Madrugada, apresentado pela Unidos de Lucas no Carnaval de 1968. A música, que trata do tráfico negreiro, da escravidão e da abolição, ganha aqui a interpretação de Martinho da Vila.
Uma voz na varanda do pássaro, meu Deus, da extinta escravidão. Mais uma voz na varanda do pássaro, meu Deus, da extinta escravidão. Mas quando,
o navio negreiro transportava negros africanos para... Para serem armazenados e vendidos como escravos na mais cruel traição. Formavam irmandades em grande união. Daí nasceram festejos que alimentavam o desejo de libertação. Pagavam com sacrifício a insubordinação.
mulheres que completassem 60 anos de idade. Ó sublime pergaminho, libertação geral. A princesa jurou ao receber a rosa de ouro papal. Uma chuva de flores cobriu o salão. E um negro jornalista, de joelhos, beijou a sua mão. Uma voz na varanda do pássaro: meu Deus, tá extinta a escravidão. Mais uma voz.
Uma voz na varanda do pássaro: meu Deus, tá extinta a escravidão.
Ouvimos Sublime Pergaminho com Martinho da Vila. O Som Brasilis relembra o dia da abolição da escravatura no Brasil, celebrado ontem, 13 de maio.
Daqui a pouco tem mais Som Brasilis. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.